O conceito de família tem vindo a passar por grandes alterações, mas para o professor catedrático Daniel Sampaio, o que interessa é a família enquanto espaço emocional e o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras. Hoje, com 75 anos, o psiquiatra Daniel Sampaio foi pioneiro em Portugal na área da terapia familiar. Carolina Neto e Luana Augusto, da Universidade de Lusófona, foram entrevistá-lo para o REC, Repórteres em Construção, sobre as relações entre os jovens e os pais, e às vezes os professores, e perceberam com Daniel Sampaio como é importante saber ouvir.
Existem configurações familiares que se afastam das tradicionais, como é o caso das famílias monoparentais, das reconstituídas ou das adotivas. O que é uma família?
A definição moderna de família é um espaço emocional. Portanto, nós em terapia familiar consideramos o espaço emocional das emoções em pessoas que têm diversos tipos de ligações. Portanto, há ligações de sangue, são os pais com os filhos, mas pode ser uma família de adoção ou pode ser uma família em que há padrastos e madrastas. O que interessa é que ver como é que as pessoas se relacionam umas com as outras e como é que as emoções, que são muito importantes numa família, as emoções positivas e as negativas, se podem entrecruzar de modo a dar mais bem-estar às pessoas.
Mas tem havido uma evolução daquilo que se entende por família?
Bem, o conceito de família tem evoluído muito, particularmente a partir dos anos 60 do século passado, do século XX, porque antes o casamento era muito mais estável do que é hoje, e foi a partir dos anos 60 do século XX, sobretudo quando a mulher começou a trabalhar, porque até 1960 aproximadamente a mulher estava em casa a tomar conta dos filhos e o homem saía para trabalhar. Quando as mulheres foram para o mercado de trabalho e quando apareceu também a contracepção, ou seja, a família pôde planear os filhos, porque antes os filhos que apareciam eram por acaso ou por ordem de Deus para as pessoas religiosas, a partir de que se fez o planeamento familiar e quando a mulher partiu para o mercado de trabalho, a família mudou-se. Passou a haver menos filhos e o elo conjugal, portanto o elo entre o homem e a mulher, tornou-se mais frágil, começaram a aparecer os divórcios, que hoje em dia são muito frequentes. Depois apareceram outras configurações familiares, como já disse, portanto famílias pós-divórcio, famílias pós-morte de um dos cônjuges, e portanto passou a haver famílias reconstruídas ou reconstituídas, usam-se os dois termos. Passou também a haver famílias monoparentais e, mais recentemente, passou a haver famílias de casais do mesmo sexo, que é uma mudança já do século XXI, em que os casais do mesmo sexo puderam casar e adotar crianças. Portanto, isso é uma nova forma de família, muito diferente do que era na primeira metade do século XX, em que, mais uma vez, aqui o que interessa é o espaço emocional e como é que as pessoas se relacionam umas com as outras.
Qual é o papel do jovem no seio de uma família?
Bem, o jovem no seio de uma família, um adolescente ou um adulto jovem, é aquele que vai abrir caminho para a família. Portanto, a adolescência é uma época de descoberta. E, portanto, os adolescentes na família põem desafios muito importantes, porque querem ser autónomos, querem seguir a sua vida, fazer a sua trajetória, mas, ao mesmo tempo, emocionalmente, ainda estão muito dependentes dos pais. E, portanto, muitas vezes, nesse período, há um conflito entre a autoridade dos pais e o desejo de autonomia dos filhos.
Existe tensão?
Sim, na adolescência há tensão entre pais e filhos. Os pais costumam dizer que é a época mais difícil. Quando nós falamos com pais idosos, que já são avós, eles dizem que a época que tiveram mais dificuldade com os filhos é a época da adolescência, mas na maioria dos casos corre bem. Ou seja, há turbulências, há tensão entre pais e filhos, mas se a família tiver capacidade de perceber esse movimento de autonomia, acaba por ser um período de desenvolvimento bom, porque é um período muito criativo e de descoberta, como eu dizia há bocado. As famílias saudáveis, os pais mantêm alguma autoridade, mantêm algum poder de decisão, mas os filhos também têm a capacidade de ser autónomos, até que mais tarde, hoje em dia lá para os 30 anos, podem ser independentes e constituir uma nova família.
E para a maioria dos jovens, a família é um lugar de aprisionamento ou um lugar de conforto?
A família é essencial para as pessoas novas, para as crianças e para os adolescentes. Todos os estudos apontam que a principal influência das crianças e dos adolescentes são os seus pais. E, portanto, aquilo que os pais devem fazer é nunca se demitir do seu papel de educadores, mesmo com filhos já crescidos. O que acontece muitas vezes é que, devido a esse conflito que há entre a autonomia e a necessidade de alguma autoridade dos pais, aparece turbulência, aparecem conflitos, mas de uma forma geral é mais uma sensação de conforto que as pessoas têm e de bem-estar do que de conflito.
Que impacto teve a pandemia nas relações entre os jovens e as suas famílias?
Bem, teve um impacto muito grande, no sentido que as famílias que já tinham uma boa comunicação, em muitos casos foi uma experiência boa, as pessoas poderem estar em conjunto e conhecerem-se melhor. Nas situações em que a família estava bem anteriormente e pôde aproveitar esse momento de confinamento para conversarem mais uns com os outros, teve um impacto positivo. De uma forma geral, como as pessoas se afastaram mais fisicamente e houve menos contactos e os estudantes tiveram muito tempo em casa, excessivamente em casa, a pandemia teve uma consequência negativa sobre a saúde mental das pessoas jovens.
Os jovens podem precisar de terapia sem o saberem?
Sim, eu não sou a favor que todas as pessoas tenham que fazer terapia. Portanto, para se fazer uma terapia é preciso ter motivação. Agora, o que acontece é que há pessoas que não percebem bem o que se passa a nível da sua saúde mental. Isso chama-se literacia em saúde mental. Temos que ter campanhas e ter sessões que ajudem as pessoas a descodificar os sinais de mal-estar psicológico. Porque pode até haver sofrimento psicológico ou mal-estar, a pessoa não estar bem, mas isso não é uma doença. O que é importante é perceber quando esse mal-estar se prolonga, podemos estar na presença de uma doença. E nessa altura é que as pessoas devem procurar ajuda.
Quando procuram para fazer terapia familiar, em que existem jovens envolvidos, quais são os problemas mais frequentes?
São os problemas de controlo por parte dos pais e de autonomia por parte dos filhos. Os adolescentes não podem ser deixados ao Deus dará a fazer o que lhes apetece, mas ao mesmo tempo têm que ter alguma autonomia. Portanto, os adolescentes ficam demasiado dependentes dos pais, não crescem emocionalmente. E, portanto, o problema principal é esse. É a autonomia que o jovem quer ter, quer fazer tudo, e o controlo que os pais acham que devem ter. Uma vez perguntei a um jovem de 16 anos como é que definia uma adolescência normal. Ele disse-me: adolescência normal é pedir tudo e ficar com aquilo que os pais dão, que é uma boa definição. Ou seja, é natural que um jovem de 16 anos peça muita coisa para sair muito à noite, para comprar roupa, para estar com os amigos, para não vir a casa, para beber, várias coisas que se experimentam na adolescência, mas é preciso depois os pais dizerem: não vais por aí. Os pais têm um papel de controlo importante e é esse equilíbrio que é preciso manter.
Sendo assim, que conselhos costuma dar?
O conselho principal é ouvir muitas pessoas. Os pais, muitas vezes, e os professores também, não ouvem as pessoas novas. Eu, toda a minha vida, procurei passar esta mensagem que as crianças e os adolescentes têm coisas para dizer sobre a sua própria educação. Mesmo uma criança muito pequena tem uma noção do que é importante para ele ou para ela. E na adolescência isso então é decisivo. Quer dizer, é preciso, em vez de nós dizermos a regra é esta e impormos uma regra, é dizer: temos aqui uma regra que é importante, como é que vamos pôr a regra a funcionamento? Por exemplo, agora é muito frequente a hora de jantar, porque as pessoas muitas vezes não almoçam em conjunto. E, portanto, jantar é um momento em que a família se reúne. Mas as pessoas estão muito ocupadas. Os pais chegam tarde do trabalho, é preciso fazer o jantar, arrumar a casa, só haver irmãos mais novos, dar banho aos irmãos mais novos, há uma série de trabalhos escolares. Mas então o que é importante é dizer como é que nós nos vamos organizar todos para às 8:30 estarmos todos a jantar. Porque se não se faz isso, há um que está a jogar um jogo eletrónico com os amigos, não quer interromper, o outro está a ver televisão, não quer interromper, a mãe está na cozinha ou o pai não consegue acabar as coisas a tempo. Portanto, a família tem que se organizar para estar algum tempo em conjunto. Isso é preciso perceber como é que cada um pode contribuir para que isso aconteça.
Quando o jovem sai de casa, que mudanças existem na relação com os pais?
Bom, em primeiro lugar, quando muda de casa é preciso saber se vai sozinho ou acompanhado. Quando um jovem sai de casa sozinho, é um movimento de libertação, é um movimento de descoberta e de autonomia. Depois, se ele tem um companheiro ou uma companheira, é preciso introduzir esse companheiro na família dele, no caso de ser um casal heterossexual, também na família dela. E esse é o movimento que é preciso fazer, ou seja, o jovem casal tem que se relacionar bem um com o outro, como é desejável, mas cada um deles deve ter relações com a sua família de origem. Nem sempre isso é fácil, porque às vezes os pais não gostam do parceiro ou da parceira do filho. E, portanto, o jovem casal deve ter algum cuidado na forma como aparece junto à sua família, ou seja, deve manter algum contacto com a sua família de origem, mas deve sempre lutar pela sua emancipação, pela sua autonomia. Quando nasce um filho desse casal, muitas vezes o que acontece é que a família de origem depois se aproxima demasiado do neto e há novamente conflitos. E, portanto, aí também é preciso apoio dos pais, de um lado e do outro, mas é preciso que o casal saiba estabelecer algum limite com as respectivas famílias de origem.
Que conselhos daria a um jovem que quer ser autónomo, mas não consegue, por exemplo, comprar ou alugar uma casa, vendo-se obrigado a permanecer na dependência dos pais?
Isso agora cada vez acontece mais isso, porque as casas estão muito caras e muitas vezes não há empregos. Portanto, nós temos muitas pessoas licenciadas que não conseguem arranjar emprego. Portanto, o conselho que eu dou é que permaneça em casa dos pais, mas lute pela sua autonomia, porque há muitas formas de estar em casa dos pais. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, de 25 anos, que já podia viver sozinha, mas permanece em casa dos pais, é muito importante que colabore com a vida doméstica, que ajude em casa. Não é a mãe e o pai que têm que tomar conta dele, tomar conta da sua própria roupa, se for o caso de uma semanada ou uma mensalidade, gerir bem o dinheiro, não estar sempre a pedir dinheiro aos pais, mas ao mesmo tempo ter momentos em que não está lá em casa, poder ficar em casa de um amigo, poder passar férias com pessoas diferentes, de modo ao mesmo tempo ele ir cultivando a sua vida autónoma.
Casar de forma oficial ainda faz parte do horizonte habitual de desejos de um jovem?
Cada vez menos. Cada vez há menos casamentos. O que acontece é que as pessoas às vezes vão viver juntas e às vezes casam mais tarde. Eu tenho tido muitas situações em que, por exemplo, o casamento se dá com o nascimento do primeiro filho. Portanto, digamos que o projeto de casamento clássico, com papéis e com uma cerimónia religiosa, é hoje em dia menos frequente. As pessoas fazem uma experiência de vida em comum. Às vezes acontece, como eu dizia, que mais tarde casam. Agora, o que é importante é pensarmos no relacionamento do casal. Isso é uma área que se fala pouco em Portugal e que se devia começar logo a falar na escola secundária, com a educação sexual, por exemplo, com a questão do namoro, com a questão da violência do namoro, com a questão do uso do álcool e drogas. São coisas preventivas que nós devíamos fazer para quando depois o casal fosse viver sozinho, já ter algumas competências para lidar com essas situações.
E quanto a ter filhos? O que pensam os jovens?
Os filhos agora aparecem sempre depois dos 30 anos e agora, antigamente não era assim. Antigamente as pessoas tinham filhos aos 24, 25. Portanto, a idade do primeiro filho tem vindo a ser posta mais para tarde. Isso tem a ver com as condições, porque as pessoas até podem ser um casal que se dá muito bem e desejam ter um filho, mas não têm condições objetivas para educar uma criança. Portanto, era preciso fazer política, por exemplo, de apoio aos jovens casais, com rendas mais baratas, com creches gratuitas, uma série de coisas que era importante fazer para que ter um filho seja mais possível. Neste momento, com o seguimento da gravidez, é possível que uma mulher muito mais velha possa ter um filho, perto dos 40 anos, de antes não era possível. Agora há seguimento da gravidez que permite isso, como a gravidez vigiada, e portanto as pessoas têm tendência para ter filhos mais tarde. O que em termos do casal não é mau, é depois outra vez mais problemático na adolescência, porque uma mãe que for mãe aos 40 anos vai ter um filho na adolescência com 55. Portanto, já tem às vezes menos resistência para lidar com a situação da adolescência. Portanto, as pessoas devem ter filhos relativamente cedo.
O que é que não foi referido nesta entrevista sobre jovens e família que considera importante mencionar?
Quer dizer, eu acho que o principal do trabalho com os jovens, o principal problema é que os adultos têm muitos preconceitos. Talvez o preconceito mais importante que seja preciso dizer é que há o preconceito que as pessoas novas não querem falar com as pessoas mais velhas e só querem falar entre si. Evidentemente que as pessoas mais novas gostam muito de falar entre si, ter amigos, é muito importante. Mas a minha experiência de 45 anos de vida profissional é que quando nós criamos um clima em que os jovens podem falar com as pessoas mais velhas, os jovens gostam de falar. Isto é muito importante para pais e para professores, porque os pais acham que os filhos na adolescência não querem falar com ele. com eles. E muitos professores acham que os alunos não querem falar com os professores. Ora bem, o que se verifica é que falam com os professores e não falam com outros. Portanto, alguma coisa tem a ver com a forma como o professor se relaciona e a forma como os pais também se relacionam com os filhos, porque há muitos pais que têm um ótimo relacionamento com os filhos na adolescência. Há turbulências, há discussões, há proibições, há castigos, há ameaças dos filhos saírem de casa, isso passa-se em todas as famílias. Mas nas famílias que funcionam bem, isso dura muito pouco tempo. Isso é uma coisa que é transitória. E depois a pessoa ultrapassa aquela turbulência e depois fica bem. Porquê? Porque a comunicação é boa. Portanto, há uma tradição de boa comunicação entre pais e filhos. Na sala de aula é a mesma coisa. Há professores que comunicam bem com os alunos e que criam um diálogo ótimo para ensinar, e há professores que não têm essa preocupação, despejam matéria. E a comunicação é mais difícil.
O professor catedrático Daniel Sampaio respondeu às perguntas de Carolina Neto e Leona Augusto, da Universidade Lusófona, sobre o relacionamento entre os jovens e o espaço familiar. Esta é uma entrevista que pode também ser lida no site do REC, Repórteres em Construção.